Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã, já na sua emissora de rádio, na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias Brasil. Humberto Fernandes, Jalber Pereira, mais uma vez com resumo das principais informações. Bom dia, Jalber, vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a Contraloria Geral da União revela concentração de fraudes em descontos de aposentados em 6 municípios maranhenses.
E a Justiça do Maranhão condena a empresa de publicidade e também de venda de veículos a tornar calçadas acessíveis.
Prefeito se envolve em polêmica ao mandar policiais militares prender homem por estacionar em local proibido. Esse caso aconteceu no interior do estado. Vamos trazer os detalhes.
Por 6-4, o Supremo Tribunal Federal decide manter ex-presidente Collor na cadeia.
Bolsonaro convoca apoiadores para mobilização em defesa da anistia.
Nós vamos trazer os detalhes, movimentar os nossos repórteres, Adilson Souza, Nildo Costa, também o nosso comentarista Genésio Araújo Júnior, sobre as fraudes no INSS, os descontos que acumulam mais de 6 bilhões de reais.
China anuncia que vai absorver soja brasileira como forma de substituir produto super taxado pelos Estados Unidos.
Esses e outros assuntos a partir de agora, porque...
Está começando o Central Manhã desta terça-feira. Hoje já são 29 de abril do ano de 2025 e mais uma vez o seu nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã, no oferecimento da Alifarma, saúde para toda a família. E o destaque para você, para chamar a sua atenção, é que tem o coração acelerado, que sofre com aqueles problemas de dores nas juntas, dores no corpo, câimbras, fadiga, cansaço, sofre com diabetes e sofre também com excesso de pesos. Não perca tempo, procure agora mesmo o Alag, uma suplementação natural à base de magnésio de malato. Com apenas uma dose diária, você vai ter o seu coração mais saudável, porque o Alag previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do sono, acaba com as dores, controla a ansiedade e alivia o estresse. Além disso, o Alag melhora o desempenho da sua memória, a velocidade do seu raciocínio. Acabe de vez com a preguiça, melhore a sua disposição, vá direto à farmácia mais próxima da sua residência e procure por Alag. Se na farmácia não tiver, aí você pode fornecer esse número para a farmácia e você também pode ligar diretamente para a Alifarma. O telefone é o 98-986-06-3142. 86063142 é o telefone da Alifarma. Você disse que ouviu aqui no programa Central Mania e aí você vai ter um desconto de no mínimo 20%. Alag, um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a família. E para começar, vamos trazer o resumo das principais informações na área policial com ele, o nosso repórter Carlos Roger. Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia, Humberto Fernandes. Um ótimo dia a você, ao Jalber Pereira e a todos que estão ligados com o Central Manhã nesta terça-feira. Olha, a gente tem algumas ocorrências com vídeo, inclusive. O primeiro é um capotamento bastante complicado que aconteceu na avenida principal do bairro Cidade Operária, um dos maiores complexos residenciais da capital maranhense, a avenida principal, olha só aí, ó. A polícia desconfia que esse motorista, ele estava no celular, viu, Humberto e Jalber? Porque você vê aí pelo vídeo, se o nosso diretor puder repetir o vídeo, esse carro do nada, ele atinge esse outro veículo branco que estava parado aí no local. Se você puder, olha só, ele vem do nada ali, ó, nada impede que ele passe e colide com esse veículo aí. A perícia, conversando lá com os repórteres, acredita que existe a possibilidade bem forte de que ele estava no telefone celular. A princípio, surgiu a informação de que ele havia passado mal, mas ele saiu do carro, o vídeo não mostra, mas logo em seguida o capotamento não demorou muito, ele saiu normalmente de dentro do veículo, né? Andou normalmente lá, não teve ferimentos, graças a Deus a gente pode reportar que não houve feridos em nenhum dos dois veículos. Esse veículo aí que foi atingido, ele é de propriedade do comerciante que trabalha na loja em frente aonde aconteceu esse episódio. Isso aí causou um congestionamento muito grande, porque foi por volta de 12h18 da tarde de ontem. Então, um acidente bastante estranho, fica a dica aí para os motoristas tomarem, ter bastante atenção. Esse motoqueiro que veio atrás aí, ó, ele escapou aí, viu, dessa colisão, porque você vê que ele vinha bem atrás, ó, o motociclista, ó, parou em cima da hora. Um acidente que poderia ter causado danos maiores.
Atento, né, Carlos Roger?
Estava bem atento.
O motociclista estava atento. E a gente
bem chama atento.
Atenção, aproveito para chamar a atenção, porque celular e direção não combinam.
Não
é melhor
combina.
Você deixar para atender a ligação depois, passar a sua mensagem depois que você parar, vai por um acostamento, para um pouquinho, ou então simplesmente desliga, porque às vezes você vai tentar dar explicações para a pessoa que está te ligando, dizer assim, ah, eu estou te ligando e você não atende. Nem sempre você está à disposição 24 horas por dia. É preciso que as pessoas também tomem a consciência. Às vezes você está no trânsito, não pode atender. E aí quando muitas vezes você vai dizer, olha, eu estou no trânsito, não posso te atender. Você, não, mas escuta só um pouquinho, porque aqui é urgente. E aí
é rápido,
vai,
né?
Se enrolando,
é rápido.
E aí pode acabar numa tragédia, né?
É verdade. E olha, dados do Departamento Nacional de Trânsito, pesquisas feitas pelo Departamento Nacional de Trânsito apontam que mesmo quando você sabe, Humberto e Jalber, aquela utilização do pessoal hoje no celular, que ele não precisa atender, pegar o telefone no carro mesmo, pelo Bluetooth, né? Ele pode atender uma pessoa, você sabe como é que é esse sistema?
Sim.
Pois é, aquilo ali tira 40%, aquilo ali tira 40% da atenção de quem está dirigindo, mesmo sem colocar o telefone no ouvido, mesmo ouvindo pelo Bluetooth. Para quem não sabe, eu ouço, eu atendo as ligações tudo pelo Bluetooth, através do aparelho de som do meu carro. Está correndo perigo também e está colocando as pessoas em risco também. Agora, para finalizar, uma perseguição policial ontem à noite, lá na região do bairro da Alemanha. O motociclista aí, ó, terminou que a moto entrou debaixo do ônibus. A moto, ele perdeu o controle, a moto caiu debaixo do ônibus. Aí, nesse momento, a moto já tinha sido retirada. Você vai ver a moto ali, ó, ela está bem ali na calçada, os policiais militares estão ali já conversando com o proprietário da motocicleta, observando se a motocicleta tem procedimento aí de roubo, de furto, se está com documentação adulterada. Esse homem está nesse momento na delegacia no plantão central das Cajazeiras. Ele está lá para explicar por que ele fugiu da polícia. Foi uma perseguição grande. E os policiais aí, felizmente, conseguiram pegá-lo, porque ele perdeu o controle e entrou debaixo desse ônibus, que está estacionado aí, bem do lado aí, ó. Os passageiros tiveram que descer, a corrida do ônibus parou, tudo parou por causa dessa perseguição aí. Agora esse motociclista vai ter que se explicar para o delegado o que ele estava fazendo fugindo da polícia. Vou finalizar com uma notícia não muito agradável. Um homem de 58 anos foi preso sob a suspeita de estuprar duas crianças no município de Passo do Lumiar, na região metropolitana de São Luís. Segundo informações da polícia, o crime aconteceu com duas crianças, uma de 11 e uma de 12 anos de idade. Tudo foi à tona porque uma das crianças fez aí reclamou para a tia dela e disse que o companheiro da avó das crianças estaria praticando esse crime. Ele é professor, mas já está preso na delegacia lá do Conjunto Maiobão. Vai ser encaminhado para uma unidade prisional de São Luís e é mais um caso de abuso sexual contra vulneráveis, uma criança de 11 anos e uma de 12 anos de idade. A gente vai continuar acompanhando, claro, esse caso, divulgando aí no Central, no portal da Central de Notícias Brasil, o centraldenoticiasbrasil.com. Com essa eu vou finalizar. Carlos Roger, de São Luís, Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. Não gosto muito de tragédia, mas infelizmente acontece e a gente tem que noticiar. Tem gente que gosta, né? E geralmente dá audiência, né? Tem gente que, se não tiver uma tragédia, não tem programa, né? Mas nós temos, infelizmente, que noticiar esses
fatos. É, aqui de preferência, né? Se anunciar essas coisas boas que acontecem no Maranhão, as nossas maravilhas, mas quando a notícia de grande repercussão, temos que levar para
o nosso público. Esse caso de abuso sexual às vezes assusta a gente, eu fico estarrecido muitas vezes. Teve esse caso aqui que acontece dentro da escola, onde os pais confiam, acreditam que haja toda a segurança, onde a criança, o seu filho vai estar protegido, aparece um maluco como esse. No Hospital das Clínicas, em São Paulo, um funcionário foi flagrado abusando sexualmente de uma pessoa que estava em coma. Dá umas coisas assim que não dá para entender da mente humana. Ainda sobre o uso do celular enquanto as pessoas dirigem, é considerada uma das maiores causas de acidentes. Um estudo indica que o uso do celular ao volante aumenta em até 400% a possibilidade de você se envolver em algum tipo de acidente. A distração causada, isso já é a maior causa de acidente no Brasil, né? Segundo estudos, já é a maior causa de acidente no Brasil. A distração causada pelo celular compromete a atenção do motorista, dificultando a reação em situações inesperadas.
Estou fora dessa estatística, viu, Humberto?
Pois é, mas nós tivemos um caso aí falou em calçada, vamos trazer as informações. Olha, São Luís do Maranhão é uma capital belíssima, uma das mais bonitas capitais do país, mas tem um problema grave que precisa ser aprofundado o debate, discutido, adotado medidas para haver correção o quanto antes, que é em relação às calçadas. O desnível, as pessoas que têm dificuldade de acessibilidade para andar nas ruas de São Luís, se você for para a rua, você corre o risco de ser atropelado pelos veículos, que a maioria dos nossos motoristas não tem muita atenção e muito respeito pelos pedestres. A outra coisa, se você for andar por cima das calçadas, já vai, aí você tem que estar com uma boa situação física, porque caso contrário, nossas calçadas são muito irregulares. Alguma discussão sobre esse assunto, Gilberto?
Tem sim, Humberto. É que a Justiça do Maranhão, por meio da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da capital maranhense, condenou uma empresa de publicidade e uma revendedora de veículos a adaptar suas calçadas para garantir o acesso de pessoas com deficiência. Como você disse, é um problema encontrado principalmente por pessoas com mobilidade reduzida. Então, a decisão deve ser cumprida em até 30 dias, conforme a lei. Além dessas adaptações, Humberto, o município de São Luís também foi obrigado a tomar as medidas necessárias para assegurar que as empresas construam, sinalizem e também mantenham suas calçadas em conformidade com o Estatuto da Cidade. Cada réu deverá ainda pagar aí um valor de R$10 mil em indenização por danos morais coletivos ao Fundo Estadual de Direitos Difusos. Você sabe qual é a metragem que tem que ficar uma calçada?
Não.
É 1,30 metros.
1,30 metros.
De acordo com a legislação, porque cada município tem sua legislação vigente.
Isso.
Aqui de São Luís do Maranhão é 1,30 metros que você tem que deixar.
E qual a altura?
A altura eu não sei precisar. Só que
em relação ao meu vizinho. Às vezes eu consumo uma calçada com 10 centímetros de altura, o vizinho constrói com 80.
Então aí que tá. Além que você tem que deixar 1,30 metros de distância pro acostamento da rua, você tem que ter todo o nivelamento. Por quê? Que é para poder facilitar a passagem dos pedestres. Poucas pessoas sabem, mas o dono da casa, ele tem o dever e a obrigação de construir a calçada. No entanto, ele não tem direito sobre ela.
Sabia? E aqui não tem direito sobre
ela. A calçada é de direito privado, mas de propriedade pública. Ou seja, você é obrigado a construir, deixar toda no padrão para que as pessoas tenham acesso. Porque quando vem um carro, por exemplo, as pessoas vão para onde? Vão para a calçada. Então, por isso que é necessário as calçadas estarem niveladas e terem todo um padrão. Agora, o fato é, eu nunca vi, te digo sinceramente, nunca vi uma equipe de fiscalização da Prefeitura de São Luís. E um detalhe, eu morei muito tempo no bairro da Cidade Operária, a gente faz, a casa obedece obedece essa metragem. Uhum. Aí o vizinho, ele vai, puxa a casa mais para frente, porque por desconhecer, a gente tenta fazer de acordo com o que a gente conhece. Aí o vizinho que desconhece, ele puxa a casa mais para frente, às vezes encosta, tem casas na Cidade Operária, que o muro, o poste fica dentro da laje. Não sei se você já observou, mas tem casa ali na 101 que fica desse jeito. Ou seja, vamos fazer a calçada onde? Só se for dentro da rua. Então, parece, não há uma fiscalização. Parte... Não há. Primeiramente, Humberto, a culpa é do município. Porque uma vez que você não consegue fiscalizar, então você está sendo conivente. Então, o primeiro culpado é a prefeitura do município que você reside. E segundo, o próprio morador. Eu acredito até vou colocar aqui um desafio. Por que que as prefeituras do Maranhão não conseguem capacitar as pessoas dessas secretarias responsáveis e possam fazer campanhas, possam orientar as pessoas? Porque eu acredito que a maioria das pessoas não tem esse conhecimento. Talvez até por isso que não consigam fazer essas calçadas padronizadas, por falta de conhecimento técnico.
Pois é. Estão dizendo aqui que é para me chamar o prefeito de Catu.
Não, não é Catu, é Morros.
É Morros.
Eu vou falar aqui rapidamente.
Isso,
aqui,
você já estava acompanhando
Porque foi um fato que repercutiu bastante. O que acontece? O prefeito de Morros, que é muito conhecido, inclusive, por polemizar algumas situações, é o Milton José. Ele é conhecido naquela região como Paraíba. Ele foi funcionário de uma grande rede de loja. Naquela região, ele não é de lá, ele não é daquela região não. Então, com isso, acabou fazendo base política lá em Morros, se elegeu prefeito e agora já está no segundo mandato. Então, o que acontece? O Paraíba, ele se envolveu em uma polêmica ao mandar policiais militares prender um homem por estacionar em local proibido. Vamos acompanhar o vídeo. Pois é, essa aí é a confusão, Beto.
O assunto é polêmico, Jovem Pereira, mas eu ficaria com o prefeito Paraíba nesse caso, porque veja só, o que acontece de abuso no interior do Maranhão, isso não é só em Morros, não, isso é em quase todas as cidades do Maranhão. A gente percebe que as pessoas, que às vezes porque tem um carro, ele acha que é mais bonito que todo mundo, ele acha que pode estacionar em qualquer lugar, é o dono da via, isso acontece não é só no interior também não, acontece aqui na capital. Outro dia teve um cidadão que parou em plena Avenida Lourenço Vieira da Silva, num horário movimentado, acendeu o alerta e saiu e ficou batendo papo do outro lado da avenida. Quer dizer, nesse caso, eu acho que é caso de prisão mesmo, né? Porque se ele dá ordem para o cidadão não retira o carro, então retira ele de dentro do carro e põe alguém que tire o carro do local que está proibido.
Nesse caso também, Alberto, falta aí um pouco os municípios se organizarem, trabalhar em parceria com o Estado e começar a aplicar multa. Você sabe que a parte do corpo que mais dói é o bolso.
Né?
O bolso é a parte do corpo que mais dói. Então, uma vez que o cara leva uma canetada, leva uma multa, eu duvido se ele novamente vai continuar com aquela graça. Agora, infelizmente...
Aqui que aparece um fiscal, trânsito já engarrafou.
Infelizmente, a nossa população é mal educada, porque isso aí se chama mal educação. E tem muita gente que passa na autoescola, tira a carteira, outros nem tanto, e a gente fica se perguntando o que foi que o cara aprendeu na autoescola, porque tem muita gente aí que, infelizmente, tem o prazer de bagunçar o trânsito e dificultar a vida das pessoas. Esse foi um deles.
Antes de chamar o que intervalo, segurei só um pouquinho os nossos parceiros do rádio e da televisão. É que o prefeito, o Milton José dos Santos, que é o Paraíba, esse que nós mostramos agora,
esse é do PL,
mostrou prestígio durante as comemorações dos 127 anos de emancipação política lá da cidade de Morro. O Paraíba conseguiu reunir figuras importantes da política estadual, a exemplo do secretário estadual de assuntos municipalistas, o Orleans Brandão, que é do MDB, o casal de deputados federais Detinha e Josimar de Maranhãozinho e o vice-governador Felipe Camarão, além do deputado estadual Osmar Filho. Quer dizer, foi bastante prestigiado aí pelas autoridades. Olha aí o Orleans, a turma toda na comemoração dos 127 anos de Morro. Vamos a um rápido intervalo.
É metido como jogador do futebol Paraíba,
viu? Pois é, vamos a um rápido intervalo, voltaremos depois com outras informações. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o Porto da Responsabilidade Social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalhos no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no Terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o Projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores. São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Quero mandar um alô pro Ramon. Ô, Ramon. Ramon tá Humberto de Campos. É o Ramon do Som, lá da Coab. A partir de agora, acompanhando o nosso programa Central Manhã, ajudando a gente na solução de um problema muito importante. Um abraço a todos vocês e a toda a sua equipe. Nós vamos primeiro trazer aqui as informações. O Luiz Márcio Fernandes está acompanhando lá na Vila Nova, Vila Nova República. O Francisco Comandante também tem muita mensagem aqui, né? Bom dia, quero pedir a ajuda de vocês referente a um acidente com vítima fatal que aconteceu no dia 30 de março, já faz dia, em que ainda não temos uma resposta da DAT. Você sabe qual é a DAT? Então gostaria que vocês lembrassem esse caso ao vivo. O caso aconteceu na Avenida Bessa, no Maracanã. Vamos pesquisar aí para a gente poder dar uma resposta satisfatória. Quem mandou aqui essa participação foi Aldilene dos Santos Costa, que é irmã da vítima. Ah, teve um caso mesmo de um atropelamento lá nessa região, né? O Ezequias, lá de Monção. Alô, vocês de Monção, grande abraço a todos. Mandando um bom dia, porque não mostra as estradas da Baixada Maranhense durante o feriado? Era um carro trocando o pneu a cada 5 quilômetros por causa da buraqueira. É a MA, deve ser a MA 014, será? A MA 014?
Deve ser.
Aquela que está sendo recuperada. Me mandaram, inclusive, uma matéria mostrando uma manifestação na estrada. Só que diz que a matéria era sobre buraco. Só que a matéria não mostrou os buracos. Eu queria mostrar, eram os buracos. Se a matéria é sobre buraco, mostre os buracos. Não fiquem com medo de não passar a matéria. Agora, se vocês fizeram matéria sobre buraco e não mostrar o buraco, não vai passar no Central Manhã, porque não tem muita consistência, né? Não tem muita consistência. Ezequias, grande abraço, obrigado então. Veja só, sou de Monção, eleitor do Brandão, mas a estrada que vai para Monção e Santa Inês, só buraco, de Igarapé do Meio a Miranda, só buraco, é verdade, essa aqui eu passei, que é aquela que vai ser recuperada, que vai passar o asfalto. Meu caminhão gastou um dia de viagem de Monção a Pinheiro e de Zedoc. De Monção a Pinheiro e de Zedoca, não presta, viajo muito estados, mas as estradas da Baixada Maranhense são as piores. É isso, há uma concentração de esforços aí, conseguiram 50 milhões de reais para recuperar, mas não é só essa estrada que está ruim, tem outras estradas que estão ruim, que precisam de recuperação. O Fernando de Pindaré Mirim. Alô, Fernando aí de Pindaré Mirim, bom dia. O governo do estado do Maranhão abriu um seletivo para os reformados, para as escolas militares, porém estão tirando os PMs da ativa e colocando nas vagas, deixando assim a população maranhense sem policiamento. Por favor, faça essa denúncia, aqui é de Pindaré Mirim, ligado no programa. Fernando, vocês vão denunciar ou não? Tu vai denunciar ou não, Jabe
Pereira? Vamos denunciar, vamos lá. O público aqui fala mais alto.
Denunciado. Veja só, tem o seletivo para os policiais militares, aqueles que vão trabalhar nas ruas. E tem o seletivo para as escolas militares. Eu acho que se falta em alguma área, aí tem que abrir concurso público. Recentemente foram contratados, foram nomeados todo aquele pessoal que estava na reserva. Nós temos essa notícia aqui.
Inclusive, por isso que vai ser aberto novas inscrições, novo concurso público, porque é assim, você realiza o concurso público, por exemplo, para a polícia. Aí tem os que passam direto, de acordo com as vagas, e ficam aqueles para cadastro de reserva. Só que tem um determinado número, viu, Humberto, de acordo com o número de aprovados, que aquele determinado número que pode ser chamado depois. Uhum. Existem aqueles que, de acordo com a população, de acordo com a pontuação, que não pode ser chamado. Aí com isso, o que é que tem que haver? Tem que haver a quebra do contrato de barreira. Aí o governo do estado tem que mandar.
Pediu para
a
Assembleia Legislativa, quebrou o contrato de barreira
para poder ser chamado. Isso. Então o que acontece? Todos esses, mesmo com a quebra do contrato de barreira, já foram chamados. Então agora esgotou. Não tem mais como ser chamado. Então, por isso que o governo do estado tem falado, aí o governador Carlos Brandão, que deve ser realizado um novo concurso. Agora, uma das coisas, que eu não sei se foi realmente o que foi que foi a denúncia, agora uma das coisas que a gente é contra aqui, viu, Humberto? Não a Central de Notícias, o Jalber Pereira. É que tem algumas empresas que prestam serviço para alguns órgãos que estão perdendo o contrato, estão demitindo funcionários, sabe para quê? Para que essas vagas sejam preenchidas por policiais da reserva. Olha, isso aí é um caso que tem que ser observado. Tem um lado positivo? Tem. Por quê? Porque um policial de reserva que já passou muito tempo na rua tem um maior preparo do que o vigilante? Tem. Isso é fato. Dá para comparar a preparação de um vigilante com a preparação de um policial. Só que tem um outro lado. O cara que já está na reserva, ele já tem o salário dele, ele já tem o salário definido.
Já é remunerado.
Aí o que acontece?
Está recebendo.
Ou seja, ele vai tirar a vaga desse vigilante que vai trabalhar. Inclusive, eu conheço o órgão público onde eu já trabalhei, que os vigilantes foram substituídos por policiais da reserva. Não é denúncia, eu conheço o fato, inclusive em órgão estadual. Uhum. Então é uma coisa que tem que ser bastante analisado, tem que ser analisado com muito carinho, porque uma vez que isso é feito, vai tirar a vaga daquele pai de família que está precisando também levar seu sustento para dentro de casa. Tem que ser analisado com carinho.
E tem mais denúncia no programa Central Manhã. Vem da Regina, lá da Alemanha. Olha, bom dia, Central Manhã. Gostaria de fazer uma denúncia. Ontem, eu e minha família, todas as famílias que estavam no espigão, estavam no escuro. Não tinha energia na maior parte do espigão.
Aí não pode.
Né? Olha, é um local de concentração ali de pessoas. É um local turístico numa região nobre de São Luís. Nesse caso, cabe à empresa que presta serviço para a prefeitura, né, manter a iluminação pública naquele local. Realmente tem umas áreas ali que está precisando de uma atenção especial. Qual é o órgão, já?
É a Citiluz. Antigamente era a Citiluz. Eu não sei se continua ainda a Citiluz, mas como você diz, mesmo o local sendo pavimentado, sendo organizado pelo governo, mas a iluminação pública é de inteira responsabilidade da prefeitura. Para você ter uma ideia, tudo que você paga na sua casa, a conta de luz, tem vários impostos. E um dos impostos maiores, viu, uma das contribuições maiores, é aquela que você paga e a empresa concessionária de energia repassa para o seu município. Para quê? Para que possa fazer a substituição dessa iluminação pública, dessas lâmpadas, quando queima. Então, tem que ser cobrado e a responsabilidade é do município.
Ô, Jovem, esse programa foi só de denúncia, né? Esse bloco foi só de denúncia.
Esse que o povo
mas
tá
tem muita gente participando. Eu quero agradecer aqui também. Estão pedindo para mandar um alô para Maria Pureza. Maria Pureza é lá de Governador Nunes Freire. Também para Maria de Fátima Espíndola, para a Ana Cláudia e para Aldemir Rocha Barroso. O Aldemir Rocha Barroso é de Água Branca. Atenção, pessoal de Água Branca, obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Nós vamos ter que ir um rápido intervalo.
É a central de notícias indo mais longe para ficar mais perto dos nossos teleouvintes.
Exatamente. A gente volta já.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia. A inclusão de avisos sobre como denunciar a violência contra a mulher nos rótulos de produtos alimentícios poderá virar lei no Maranhão. O projeto de lei número 123 de 2025 exige que empresas do setor alimentício incluam a mensagem: em caso de violência contra a mulher, denuncie. Ligue 180. O PL foi aprovado com ampla maioria pelos parlamentares, reforçando o compromisso desta legislatura com a proteção dos direitos das mulheres. Agora, o projeto segue para a sanção do governo do Maranhão. Em outra frente, a Assembleia promoveu uma audiência pública com ampla participação da sociedade civil para discutir mais agilidade na perícia psicossocial de crianças e adolescentes vítimas de abuso. A proposta partiu dos conselhos tutelares de São Luís e contou com representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário e demais órgãos de defesa dos direitos infanto-juvenis. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o Central Manhã, muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Passamos um bloco inteiro aqui com a participação, mas eu gosto disso. Eu gosto de ver o povo participando. Você que está em qualquer cidade do Maranhão, que está acompanhando o programa Central Manhã, através da sua emissora de rádio, está na emissora de rádio, não dá para ouvir o programa todo, mas quer continuar assistindo o programa, vá para o canal do YouTube, Central de Notícias Brasil, no YouTube, e lá você pode assistir a hora que você quiser. Ontem um amigo meu que me ligou disse: rapaz, eu estava assistindo teu programa, mas não deu para assistir todo, porque não tive tempo de ficar. Desculpa esfarrapada, né? Porque o programa Central Manhã você pode assistir a hora que você quiser. Até quando chegar em casa, até quando você estiver na cama descansando, você liga lá na televisão e você assiste. Então, essas desculpas não funcionam. O jornalista Cosme de Jesus, ele disse: eu acompanho o programa Central Manhã todos os dias. Hoje, estou acompanhando aqui em Outeiro, no município de Monção. Abraço ao pessoal
Outeiro
no município de Monção. O Adilson Souza está no ponto, já pode mostrar aí o Adilson Souza, está lá em Brasília. Vou só trazer as informações, veja só, está uma polêmica doida, está um problema sério, porque muitos aposentados e pensionistas, desde 2019, estavam tendo descontos, né, e precisam ser agora indenizados, os aposentados e pensionistas. E os municípios identificados aqui no estado do Maranhão como tem a maior concentração de fraudes desse desconto são Altamira do Maranhão, tem alguém de Altamira aí acompanhando, Altamira do Maranhão, Fortuna, São Félix de Barro, Balsas, ou a Rádio Vale FM, retransmitindo aí para São Félix de Balsas, Passagem Franca, Rádio Inhumas FM, sei de cor, né? Anápurus e Benedito Leite. São essas cidades que diz que muita gente, mas não é só nessa cidade. Conheço gente de Alcântara, Maranhão, né? Senhoras que precisam desse dinheiro, que estavam tendo o seu dinheiro descontado, já vinham reclamando há muito tempo. Isso estava formando muita fila. Depois o Nildo Costa vai falar sobre esse assunto também.
Eu gostaria até de saber, Humberto, como é que fazem as pessoas que já faleceram, como é que os familiares fazem para ser ressarcido? Meu pai, por exemplo, teve vários descontos, tentou até na justiça, não conseguiu, através de um advogado, e já faleceu e agora ficou.
Pois é. Dívida. Essas revelações, elas fazem parte de um inquérito que culminou com a deflagração de uma operação sem desconto realizado pela Polícia Federal, que, com dados que indicam que entre os anos de 2019 e 2024, os descontos não autorizados nas aposentadorias e pensão podem ter causado um prejuízo que chega a 6 bilhões e 300 milhões de reais. Agora estão dizendo que vão devolver o dinheiro. Já o B. Pereira, dinheiro, quando se solta, é como espuma ao vento. Não volta, não. Difícil. É muito difícil voltar tudo. Como é que vão agora esse pessoal que está sendo investigado vai devolver 6 bilhões e 300 milhões de reais? Vai sobrar para o erário público. Mas quem está acompanhando de perto tudo isso em Brasília é o repórter Adilson Souza.
Só rapidamente, Alberto. O que foi pego aí de bens com esses investigados tem que ser confiscado. Tem que ser confiscado, vendido, transformar em parte desse recurso e o resto talvez o governo pague. Agora, essas pessoas, que inclusive que se sabe que foram pegos com carros de luxo, mansões, não podem ficar impunes. Tem que ser confiscado esses bens.
Adilson Souza e o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, fica ou sai, Adilson Souza? Me conte a história.
Essa é a grande pergunta da imprensa, de todo o povo brasileiro, viu, Humberto? Todos querem saber. Só que até agora não existe nenhuma uma procuração, não existe nenhum tipo de investigação direta em nome do ministro Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência, diferente do ministro Juscelino Filho, que tinha um processo bem transitado, tinha uma acusação, tem uma prova, e aí, com o direito à presunção de defesa, de inocência, o governo prefere conversar com o ministro e aí ele se afasta. No caso do Carlup, não existe esse tipo, essa é a informação que a gente tem. Então, até o momento, não foi confirmado nenhum tipo de informação que ele poderá sair ou não. O próprio PDT já se pronunciou, em fontes já divulgadas, né, de que o PDT disse que se o Carlup sair, o PDT também sai do governo. Então, é um partido aliado dentro do Congresso. Então, nesse momento, é uma sinuca de bico para o governo fazer a retirada, a troca de ministro, para começar a perder também a questão do caldo lá no Congresso, a questão de votações. Mas, Humberto, já respondendo ao Jalber, a questão dos bens confiscados, todos deverão passar por leilão. Não volta o dinheiro muito rápido, todos sabem, bem dito como o Humberto falou, não volta dinheiro assim com facilidade, e o governo está estudando uma possibilidade de devolver esse recurso para as pessoas que foram lesadas desde 2019. Lembrando que já existe a possibilidade desse mês de março e abril já estar contabilizado pelo INSS, onde esse dinheiro vai voltar, né? Já estava contabilizado por desconto, mas virá voltar para aquelas pessoas, esse desconto que os aposentados e pensionistas sofriam. Já com relação aos demais valores, que chega a esses 6 bilhões, lembrando que só 2 bilhões começou a ser descontado, já contabiliza de 2023 para cá, esses últimos dois anos. E 4 bilhões de 2019, onde a Polícia Federal, segundo o próprio Carlos Lupe, desde quando ele entrou em 2023, foi acionado a polícia para fazer as investigações, porque foi descoberto tudo isso que vinha acontecendo. E que em 2019 não teve nenhum interesse de investigação, até porque havia interferência, havia troca de delegados da Polícia Federal por causa de outras situações ligadas diretamente ao presidente da República, que era o Jair Messias Bolsonaro. Então não houve nenhuma investigação e foi engrossando. Então 4 bilhões na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro saiu pelo ralo sem ninguém saber, sem a Polícia Federal ter o poder de investigar. Quando chega 2023, começa essa investigação. Inclusive tem essa reunião aí do ministro Carlos Lupe. Vamos só trazer um sobe-som aí, porque foi registrado não como entrevista, mas ele falando com a sua diretoria a sua posição. Vamos ouvir rapidamente, tem esse áudio aí, sobe som, Jalber.
23, se começou desde o INSS, aqui, independente, a se fazer a verificação de todas as denúncias apresentadas, que não é a primeira vez. Um absurdo recebe toda hora uma denúncia de alguém que se sente enganado, de alguém que diz que não autorizou, não só associativista, mas também de consignação. Tem muitas denúncias que pessoas pedindo, dizendo que estão tendo desconto no consignado sem ter autorizado. Então eu pedi a ela instruir para que o INSS, que é uma instituição responsável pela ação dessa política pública, começasse a apurar essas denúncias apresentadas.
Isso é uma reunião longa, Humberto, mas que foi deixado claro o próprio Carlos Lupo dizendo que ele continua, está à disposição, o INSS está contribuindo, a Previdência Social está contribuindo com essa investigação, como também o Sindicato Nacional dos Aposentados, que identificou desde 2019 essa participação de sindicatos que foram criados de forma fraudulenta, sindicatos que não têm o seu número legítimo de sócios e estavam fazendo isso. Foi uma denúncia também realizada pelo sindicato. O atual presidente do sindicato hoje é o irmão do presidente Lula, o Frei Chico. Ele disse que assumiu nos últimos 2 meses, até porque houve um problema de saúde do presidente atual, e aí ele nunca sabia dessa informação, porque ele era só vice-presidente. E surgiu até a informação de que o sindicato dele está envolvido. A Polícia Federal já se pronunciou de que o sindicato Sindinato não tem nenhum envolvimento, e sim outros 21 sindicatos espalhados pelo Brasil da operação foi descoberta. Mas, Humberto, essa é a grande
pergunta. A pergunta que fica é por que que continuou depois de 2019, já que havia uma denúncia, havia investigação, e por que que o governo, por que que se institucionalizou um desconto como esse, com um prejuízo para um público muito sensível, para o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Aposentados e pensionistas, se ele defende a essa categoria como pessoas... como aquele público que realmente apoia, vota nele, acredita nele, por que que se permitiu que esses descontos continuassem? Então não há justificativa, tem muita conversa mole aí por parte do ministro Carlos Lupe, que não deve ter convencido esses conselheiros que participaram dessa reunião. Pelo menos não me convenci no trecho que assisti.
Inclusive, Humberto, esses dois envolvidos diretamente, o conselheiro, já estão afastados. Eles não foram exonerados, porque o segundo caso Lupe falta ainda a conclusão do inquérito para que seja definitivamente afastado, obedecendo as regras do funcionário lá do INSS. Então, é uma questão de justiça. Eu não tenho procuração, não sei, não posso dizer, mas há informação também de que a polícia demora em fazer esse trabalho de processo para apresentar o relatório. E aí, enquanto isso, poderia sim, eu acredito que poderia, está tendo uma investigação, mas já podemos cortar isso aqui. Só que esse relatório só foi apresentado agora, 2 anos depois, então 2 bilhões ainda saiu pelo ralo. É a mesma pergunta que se faz, por que que o presidente Bolsonaro não foi preso? Porque está esperando terminar e concluir o processo. Então isso é uma questão de processo, de polícia, de justiça, que eu não tenho procuração para defender e dizer o que está acontecendo. Mas eu quero mudar o assunto, quero falar também de uma outra investigação que surgiu agora ontem, recentemente. Voltou à tona a questão dos respiradores da Covid de 2019, 2020. De 2020, a Covid teve aquela compra de respiradores do estado da Bahia através do consórcio do Nordeste. E o governador era hoje o ministro do governo Lula, o governador da Bahia. Segundo as investigações, dois e três empresários se apresentaram como amigos da primeira-dama, o Kleber Isaac, a Cristiana Tadeu e o Fernando Gauré. Eles surrupiaram 48 milhões de reais que nunca compraram nenhum respirador. E essa foi a grande crise, e agora está sendo reaberto esse processo para saber cadê esse dinheiro. A Polícia Federal está já com o processo, e agora, como o ministro Rui Costa, que era governador da Bahia, tem foro privilegiado, está nas mãos do processo do STJ, do Supremo Tribunal de Justiça aqui em Brasília, e precisa ser apurado sim, também para onde foi esse dinheiro. Já foi identificado que esses três envolvidos sócios que fizeram essa licitação de uma empresa, que eles apenas não tinham ligação nenhuma com isso, foi uma surpresa para todos, claro, a questão de compra de respiradores. Eles pagaram, compraram carros, compraram imóveis, pagaram até conta de mensalidade de escola de parentes. Então foi um dinheiro que já foi identificado, já foi recuperado a 10 milhões de reais por parte da Cristiana Tadeu, que é a empresária responsável, e disse que vai fazer uma delação premiada. Com isso já começa a se aproximar mais informações para onde foi o dinheiro, e é preciso que volte também para os cofres. falando dessa questão de aspiradores, a gente lembra do Maranhão. Teve aquele livro que foi publicado no Maranhão, com o jornalista Wagner William, ele foi inclusive vencedor de um prêmio, né, de direitos e economia social. Esse livro do Wagner, Operação Secreta, que foi na época o secretário Zipi Saraújo falou da Operação Secreta, como o Maranhão conseguiu esses respiradores sem a participação do consórcio nordeste, que teve esse problema de fraude. Então o Maranhão fez essa viagem, conseguiu através do Simplício fretar um avião que fez uma rota secreta, que também não podia, mas deu certo, chegou os respiradores do Maranhão. Teve ainda a especulação dizendo que esses respiradores não chegou diretamente, tanto é que hoje existe vários ambientes, governo do estado, vários municípios com esses respiradores, facilitando o trabalho para muita gente que não tinha acesso, que era preciso ir para a capital. E para encerrar, Humberto, ontem a crise do Congresso Nacional, a questão da Lei Aldir Blanc, né, a oposição do governo, o PL, estava votando contra, fazendo obstrução de uma votação que não queria votar em urgência esse projeto que destina 15 bilhões de reais, três parcelas de 5 bilhões ao longo dos próximos anos, dos próximos meses, próximos semestres, para os municípios que fazem cultura. Foi aberto esse processo durante a pandemia, onde os artistas culturais precisam receber um recurso. A Lei Aldir Blanc beneficia os artistas, e os deputados da oposição do PL disseram que os prefeitos do PL não precisam desse dinheiro, eles não querem esse dinheiro, não queriam votar porque esse dinheiro não precisa. E aí, se está em cima do prazo, o dinheiro vai voltar para o governo gastar de outra forma. E essa foi uma grande crítica que a oposição recebeu ontem no plenário. Essa é a nossa participação, Beto, de Brasília. Muita, muita confusão ainda, muitos assuntos, e amanhã a gente traz mais detalhes para todos aqui do Central amanhã. Só lembrando que estou sabendo que teve a enchente aí na cidade de Bacabeira, tem mais aí com Jauber, teve enchente também na cidade de Cantanhede, forte chuva ontem no Maranhão. Vamos também acompanhar essas notícias. De Brasília, Adilson Souza, de volta para o Central amanhã.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta, se possível, ainda com o Nildo Costa e com o Genésio Araújo Júnior.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, é muitas coisas, bom demais, também é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora tá top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Mania aqui de volta, muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Um alô para o nosso amigo Ramon, para o João, para o Rony Boy, para o Fred, lá na loja de som e ar-condicionado Rony Boy. Grande abraço a todos vocês que acompanham o nosso programa. Nós vamos a Brasília rapidamente com o Genésio Araújo Júnior, que tem o seu comentário a respeito dessas investigações e dos desvios das contas dos aposentados. Genésio.
Os assombros vêm da Previdência. Não confundir com a Providência. Os descontos indevidos e criminosos de pensionistas e aposentados, que podem ter chegado a 6,3 bilhões de reais, segundo o ministro Carlos Lupi, não deixaram de ser enfrentados por omissão, mas reconhece a lentidão na tomada de posição. Carlos Lupi não é investigado, mas a PF já sabe de funcionários do INSS que receberam milhões como propina de entidades fraudadoras. Lupi recebeu o pacote armado do governo anterior e não desarmou. Os bandidos viram que poderiam avançar. Os eleitores de Lula, gente idosa e humilde, que não aceitava a crueldade bolsonarista, sofrem outra crueldade. A oposição esquece o PL da anistia e fala da insustentabilidade de Carlos Lupi. Governar é fazer escolhas. Se Lula demitir Lupe, demite o PDT. A imagem que não é mais de Leonel Brizola, de sua tal frente ampla. Se Lula mantém Lupe, vai enfrentar a acusação de ser leniente com a corrupção da qual Lupe não é acusado. Lula perde todas as situações. Conjugar o verbo perder é sempre mais doloroso que o verbo juntar. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília.
Muito obrigado, Genésio Araújo Júnior, mas o que fica patente aos olhos da sociedade brasileira é que tinha muita gente sendo beneficiada com esse esquema e por isso as investigações não andaram e não houveram medidas suficientes para estancar esse ralo dos pobres dos aposentados. E a China vai absorver a soja brasileira como forma de substituir os produtos que estão sendo super taxados pelos Estados Unidos. Nós vamos permanecer a Brasília agora com o repórter Paulo Otaran.
O governo chinês anunciou nesta segunda-feira que a soja brasileira vai ser incorporada à cota de produtos que eram fornecidos antes ao país pelos Estados Unidos e que nas retaliações não diplomáticas tratadas nos últimos 100 dias entre as duas nações acabaram sendo abaladas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou isso.
O Brasil é uma economia grande demais para ser satélite de outra. O que está acontecendo no mundo hoje representa uma oportunidade para o Brasil fazer valer sua diplomacia comercial e obter vantagens importantes do ponto de vista de acordos bilaterais.
A professora de Direito Internacional Priscina Caneparo já havia alertado sobre esta possibilidade e ela ainda disse mais.
Nós estamos em uma era muito diferente dos anos 90, dos anos 80. A China está aí. A China hoje é o maior parceiro comercial da América Latina. Será que a China não vai conseguir angariar esses mercados que o Trump está deixando de lado com essa sobretaxação? É uma reflexão que a gente precisa acompanhar justamente como vai se dar nessas intercorrências da dinâmica do comércio internacional.
Dados oficiais apontam que, no ano passado, os Estados Unidos forneceram à China 21% do volume total de soja importada pelo país asiático, o que equivale a aproximadamente 22 milhões e 100 mil toneladas. Os Estados Unidos são o segundo maior fornecedor de soja para a China. O líder é o Brasil, que com esse novo aporte passa a ser o maior fornecedor em conteste.
Destaque-se no mercado de trabalho com a Uninter. Graduação à distância com até 80% de desconto. Já se formou? Faça duas pós-graduações à distância pelo preço de uma. Inscreva-se já.
Uninter.com.
De Brasília, Paulo Otaran.
Muito obrigado, repórter Paulo Otaran, pelas informações aqui no nosso programa. Jalbe Pereira, mais o Fernando Collor, o ex-presidente da República, vai permanecer preso?
Vai sim, Humberto. É que o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, por 6-4, a mantê-lo na prisão. Aí o ex-presidente Fernando Collor, como você disse. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes na última quinta-feira e submetida à análise dos demais ministros. Enfim, o Collor vai permanecer na cadeia.
E o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, convocou seus apoiadores para uma manifestação em Brasília. Está marcada para a próxima quarta-feira, às 16 horas. Vai ser lá na Torre de TV, lá em Brasília. O ato tem como pauta a defesa da anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. A organização ficará a cargo do pastor Silas Malafaia. Enquanto isso, há um balde de água fria no Senado Federal, onde o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, presidente do Senado Federal, deve apresentar no mês de maio, um projeto de lei que vem sendo considerado uma alternativa à proposta ao PL da anistia. São esses assuntos que estão movimentando Brasília. Jalber Pereira, dá para mostrar agora, você quer mostrar?
As enchentes, tivemos chuva forte, Humberto, em várias partes do Maranhão. Vamos mostrar algumas cidades que tivemos.
Essa foi qual cidade?
Acredito que foi Bacabeira.
Eu...
Acontece também.
Olha aí, muita água, muita chuva acontecendo em cidades do interior do Maranhão. Olha, essa casa foi totalmente invadida, o sofá está nadando, né? Então, muita chuva em algumas regiões do Maranhão. Nós agradecemos as pessoas que estão enviando o vídeo. Faltou a gente aqui coordenar um pouquinho para a gente saber quais são esses locais. A cidade é uma parte da cidade de Bacabeira, é isso? Nessas imagens que nós estamos mostrando agora. Cabe aí às autoridades municipais adotar as medidas
para
socorrer essas...
O primeiro vídeo foi Cantanhede.
Foi a cidade de Cantanhede e essa outra na cidade de Bacabeira, Maranhão. Então é preciso que haja uma providência aí por parte da Defesa Civil de socorrer essas famílias e, quem sabe, até poder indenizá-los sobre os danos que foram causados.
O primeiro momento a Defesa Civil, depois a Prefeitura local de fazer drenagens. As chuvas acontecem. A chuva não tem como controlar, que é a natureza. Agora, a questão das inundações pode. Sabe como? É só fazer drenagem nas ruas.
Nós vamos ter que ir embora. O tempo acabou. A gente volta amanhã nesse mesmo horário. Obrigado, Jalbe.
Uma excelente terça-feira a todos e até amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora e, claro, contando com a sua participação.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, é muitas coisas, bom demais, também não é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora tá top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.